All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. I fuck him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut some hoes loose.
Olha ela aí, de volta. Tem 2 anos que a Lizzo pegou de surpresa o mundo inteiro, inclusive ela mesma, com a explosão do álbum 'Cause I Love You. O primeiro single depois desse fenômeno se chama Rumors. Ela canta sobre boatos, mas a música é de verdade, não é fake, não.
E vamos combinar que é uma música e tanto, vai.
É sim.
O G1 ouviu Rumors em primeira mão e também falou com a Lizzo para conhecer tudo sobre essa nova fase.
Na conversa Good Vibe, bem a cara da Lizzo, ela revela a origem punk rock dessa música e conta como ela foi feita à base de shake detox, castanha de caju, terapia e muito, mas muito amor próprio. Eu sou Rodrigo Ortega.
Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Ortega, mas vamos direto para o que interessa. Como é que foi conversar com a Lizzo?
Cara, ela é uma artista que, na primeira palavra, você vê que não é fake. Ela exala na conversa a mesma energia gracinha, como diria a saudosa Hebe, das músicas dela. Você sente a vibração, assim, pela voz mesmo. E a gente vai ouvir, aliás, essa voz já já.
Mas, Ortega, eu quero saber como que esse G1 ouviu, como a entrevista com ela tá saindo no mesmo dia, 13 de agosto, do lançamento da música. Como que acontece essa mágica?
É a mágica do jornalismo, né, que a gente conhece. Eu falei com ela tem umas 2 semanas já, mas a gravadora fez a gente assinar um papelzinho, né, dizendo que só sairia no dia da música. E tem a mágica do Zoom também, claro, porque infelizmente não deu para ir para os Estados Unidos conversar com a Lizzo.
É, mas aí a sua expectativa estava muito alta, né? Vamos combinar que tá de bom tamanho falar por vídeo com uma mulher que a Rihanna ama e diz que é fodona. A Lizzo fez a Beyoncé e o Jay-Z ficarem vendo ela no cantinho do palco de boca aberta.
É, tem isso. Realmente todo mundo ama a Lizzo. Mas vale explicar, antes do papo, que nem sempre foi assim na vida dela, né?
Não mesmo. A Melissa Viviane Jefferson, vulgo Lizzo, foi uma criança prodígio da música. Mas ela ralou por muitos anos até estourar em 2019. Ela fez de tudo, de cantar em banda de rock progressivo a grupo vocal pop.
É, e fez de tudo que os teens fazem na internet também, né? Com a diferença que, além de cantar, ela era fera na flauta e sacava tanto de rap quanto de música clássica. Tem um vídeo caseiro, muito fofo, de 2010, com a Lizzo, bem mais nova, Lizinha, botando Empire State of Mind para acompanhar na flauta. Era muito coisa de nerd de música postando no YouTube, eu vi.
Mas ela não ficou só no YouTube, não. A Lizzo é de Detroit e se mudou em 2011 para Minneapolis, tentando entrar na cena musical de lá. E não tinha nenhuma moleza, viu? Ela chegou a morar num carro porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel.
É, mas aos poucos ela foi crescendo lá na cena de Minneapolis e tocando pelos Estados Unidos também. Em 2013, ela lançou o disco Lizzo Bangers, que é mais voltado para o rap um pouquinho, mas já tinha esses arranjos dela super ricos. Remember that gooey gooey you took and said ooey ooey, I need you with two at least for my baby booey ooey. Floating like boobies, now you got a nice pair like some boobies,
and you high up that doobie doobie with your mystery machine. E em 2015 veio o disco My Skin, que é um pouco mais R&B, mais melódico, e que já mostra um grande tema da carreira dela até aqui, que é aprender a amar o próprio corpo. I woke up in this.
Ela era elogiada pela imprensa musical, já conseguia fazer shows, pagar aluguel, não precisava morar no carro. Mas a maior prova de que a Lizzo sabia de tudo e era reconhecida por isso veio de um vizinho dela lá de Minneapolis, um tal de Prince.
Saudoso Prince chamou a Lizzo e as colegas do grupo dela na época, o Chalice, para gravar essa música aí em 2014, chamada Boy Trouble. A gente sabe que o Prince era muito exigente com as músicas dele, então esse trabalho aí não era para qualquer um.
Para quem passou tanto perrengue na vida, né, parece que ela já tinha zerado o jogo. Mas eis que o terceiro disco da Lizzo viraria um dos maiores fenômenos da música pop desse século até agora. Ain't worry about a ring on my finger, so you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM.
Essa música aí, Truth Hurts, tinha saído em 2017, mas foi bombar mesmo em 2019, quando foi relançada no disco 'Cause I Love You. E você deve se lembrar que ela tocou sem parar. A Lizzo ganhou 3 Grammys com ela.
É, a Lizzo tinha assinado com uma gravadora maior, a Atlantic Records, e o disco veio embalado em uma mensagem positiva, muito bem passada por ela, sobre raça, sobre peso, sobre sexualidade, sobre diversidade. E parece que o mundo inteiro, naquele momento, estava querendo ouvir aquilo e ela era a pessoa perfeita para falar. E ainda por cima, a música ainda foi um dos primeiros virais do TikTok, aí não tinha quem segurasse.
Mas não é só isso não, Ortega. Você falou dos fatores de mercado, mas tem os méritos musicais também. Esse disco é um absurdo de bom. Ela consegue misturar tudo que ela sabe ao mesmo tempo. Rap, flauta, rock, balada, funk, soul. É um verdadeiro festival numa pessoa só. Eu particularmente gosto muito de Juice.
Eu também adoro Juice, Gabi, acho que até mais do que Truth Hurts, mas a história vem até aqui. Agora a gente começa com o papo, finalmente. A Lizzo já provou tudo o que tinha que provar, virou ícone pop, e aí, o que vem depois disso? Eu comecei a entrevista falando sobre a última vez que milhares de brasileiros viram a Lizzo cantar, mas não foi no palco, infelizmente. Os brasileiros estavam todos de olho nas lives e ela participou daquela super transmissão gringa chamada Global Citizen, cantando A Change Is Gonna Come, do Sam Cooke. It's been a long, long time coming, but I
know a change gonna come. É linda demais essa versão, e foi legal ver ela em casa, né? Dá pra ver que ela tá ali na sala, com o jardim no fundo, presa em casa igual todo mundo tava.
Pois é, Gabi, e foi pensando nela em casa ali na quarentena que eu comecei a entrevista. Eu perguntei como é que foram aqueles dias pra ela. A gente vai botar os áudios da Lizzo aqui e depois a gente vai traduzir também.
They were quiet, like and there was a lot of anxiety. I was at home a lot, of course, and I tried to like kind of ignore myself, and that wasn't really working for me. I think like once everybody kind of sat home and, you know, faced themselves and kind of faced the world, we started to like really learn more about ourselves. And but I also want to bring new music in the world and make people happy.
Ela foi bem honesta e disse que a quarentena teve muito silêncio, ansiedade e muitos dias em casa, claro. Ela tentava ignorar ela mesma por um tempo, assim, relaxar, só que não estava rolando. Ela disse que esse momento também foi para encarar e aprender sobre ela mesma. E, ao mesmo tempo, a Lizzo, sendo a Lizzo, queria lançar músicas novas e dar uma alegria para o mundo.
É, eu queria entender isso aí, porque é uma música, acima de tudo, divertida. E eu perguntei como que essa alegria saiu daquele momento de tanta ansiedade e reflexão, como ela mesma fala.
I recorded by myself here in my house for the first couple months in quarantine, and for the summer I was just in my house, and until we were able to really safely get into the studio, and when I say safe, I mean like extreme measures were taken. I was finally able to get in. But once you're in with people that you haven't seen in months and months and months, it's almost like a celebration. Mm-hmm. And there were people that I was like, oh my gosh, you know, it's so good to see you. I'm so glad you're healthy. I'm so glad you're safe.
Ela diz que no começo da quarentena, ela ficava se gravando em casa o verão todinho, assim, sem ninguém por perto. Até o momento que deu para sair, com muito, muito cuidado, e ir para o estúdio. Ela diz que quando encontrou as pessoas, depois de tantos meses, a sensação era de festa mesmo, de alegria de ver o outro com saúde e bem.
Pois é, Gabi, logo depois ela explica que daí que surgiu esse clima divertido da música. Mesmo que fossem ainda poucas pessoas no estúdio, era uma festa mesmo de reencontro. Porque se a pandemia ensinou alguma coisa pra gente, foi de que cada dia é precioso. Ouve aí.
So it was easy to kind of create an environment of fun in the studio, even though it was like two or three people were in there having a party, because it's like, you know, we have to celebrate every single day. If this pandemic has taught us anything, it's that, you know, every day is precious.
All the rumors are all the rumors are true. Yeah, they hated on me since school. Yeah, I never thought I was cool.
Aí eu tentei resumir essa parte dizendo que, ah, então o som que a gente ouve em Rumors é o som de amigos se encontrando de novo. E ela ficou muito feliz com isso.
So, the sound I hear in Rumors is the sound of meeting friends again.
Oh, that is so sweet. There's a lot of Prince chords and guitar, and it's very Princey. It's very Purple Rain, baby.
Ela achou a sua definição muito fofa, Ortega. E falou que é isso mesmo, muita diversão nos acordes, nas guitarras. É uma música muito Prince, muito Purple Rain. Purple Rain,
Purple Rain. É, tem a ver com o antigo parça dela mesmo. Mas eu quis saber também da letra, da composição, né? Porque Rumors é meio zoeira. Ela fica falando de boatos absurdos sobre ela mesma, sobre haters, machistas, gente que nunca achou que ela fosse legal. É uma coisa meio beijinho no ombro, assim. E eu perguntei quando que ela teve a ideia da música.
You know, it wasn't premeditated. It was one of those things that happened in the moment. And I think I had dealt with a lot of people's criticism of me. And I was always having to literally be the bigger person and not say anything and not defend myself. And I think like this gave me an opportunity to just kind of put it out in the music. And it was really fun. I was like, oh, I feel vindicated. Like you can sit and just say all the things that I would have said in the Twitter rant I'm saying on the song.
Ela disse que não foi premeditado, que rolou no momento, assim. Que ela sempre lidou com essas críticas e nunca se defendia. Sempre tentava ser maior que os críticos, literalmente, fazendo um trocadilho ali maroto. Mas que ela teve a chance de botar tudo isso numa música e que foi divertido. Ela estava assim, se sentindo vingada, sabe? Conseguiu se sentar e dizer tudo que ela botaria num desabafo no Twitter, só que em formato de música.
É, e como ela fez tudo numa noite, o que é impressionante, eu quis saber qual que era o cenário dessa noite, onde ela estava, o que ela estava fazendo, vendo alguma coisa, né? Enquanto ela escrevia a música, talvez tomando um vinho.
Ah, drinking wine. No, we were in the studio. We were not drinking. No, we weren't drinking. Because I was like super, I was doing a lot of like smoothie cleanses then. So it was like, okay, I'm not drinking alcohol right now. Because I was trying to balance my body. So there was no alcohol involved. We were just in the studio. I was probably eating cashews. And it was like nighttime in LA.
Ela acha engraçada a ideia do vinho, mas tem que fazer um esforço de memória para confirmar que não estava bebendo naquela noite, não. Ela diz que estava numa época de smooth cleanses, que é tipo um suquinho detox, vai. E não estava bebendo, estava tentando assim equilibrar o corpo. Ela só estava no estúdio em Los Angeles e estava comendo castanha de caju.
Ah, que bonito. Foi aí que eu confirmei, eu entendi que ela fez a música na sessão de estúdio mesmo, ali de bate-pronto, tipo, escreveu, gravou. A Lizzo é muito cabulosa, assim, né?
Muito legal.
Ainda mais que é o grande single de retorno depois do fenômeno de 2019. E eu perguntei sobre, assim, como que ela conseguiu fazer uma música tão solta, carregando uma expectativa gigante aí nas costas.
You know, I let the label worry, and I just decided to be an artist. I'm like, I'm a musician, I've been making music a long time, so this isn't like I had a bunch of songs sent to me and I put out my debut album 2 years ago. Like, I've been making music and writing songs since I was 12 and playing flute and rapping and being in rock bands and, you know, being in girl groups. So like, this is what I do. And for me, it's like, I'll put the pressure on the label. Like, they, you know, when I send them songs, you know, if they like them, cool. If they don't like them, cool. We'll talk about it. But for me, it was just like, this is what I do. Let me do what I do.
Que mulher, Ortega, vai. Não Sim. dá. Não tem condições. Uhum. Ela deu uma resposta bem tranquilona e disse que esse negócio de pressão é uma coisa para a gravadora se preocupar. Ela é uma artista e faz isso há um tempão. E não é que ela tenha lançado o primeiro disco há 2 anos só, com músicas que outras pessoas fizeram para ela. Não, a Lizzo compõe e toca desde os 12 anos. Toca flauta, faz rap, toca em bandas de rock, em grupos femininos. Então, a pressão que você citou, Ortega, tá nas costas da gravadora. Ela só manda as músicas. Se eles gostarem, massa, legal. Se não, eles conversam. Mas o que ela faz, e com muita tranquilidade, é música.
É, mas ela foi tão cool assim que eu perguntei. Mas essa explosão lá em 2019, como que ela teve um impacto na sua vida?
It impacted me very deeply. I didn't expect it. I was really like, you know, very content with being a career artist that could tour forever with her fan base. I was like, this is great, you know? And you don't expect Grammys, you don't expect number ones. You don't expect going platinum. It all just kind of happened. You don't expect fame. I definitely didn't expect fame. And I think a lot of that kind of was overwhelming for me.
Aí ela admite que não foi uma coisa normal. A Lizzo diz que tudo isso impactou profundamente ela. Ela estava conformada em ter a carreira, fazer seus shows, ter seus fãs. Isso aí já estava ótimo. Mas não esperava Grammy, número 1, álbum de platina, ficar famosa desse jeito, de jeito nenhum. E tudo isso acabou sendo pesado para ela.
Essa resposta da Provi teve um clima menos liso, paz e amor, e mais de desabafo, mais sério mesmo. E ela continuou falando, ouve aí.
Because on one end I was grateful that people liked me, but on the other end I was like, you know, you lose a part of yourself, you lose some privacy, you know, and I think like going through that was one of the biggest changes I've ever had in my life. And I'm grateful I came out on the other side healthier, more balanced, happier and extremely filled with gratitude and appreciation.
Ela diz que por um lado ficava grata de ter pessoas que gostavam dela, mas por outro ela sentia que perdia uma parte dela mesma, perdia a privacidade, né, com certeza. E passar por tudo isso foi uma das maiores mudanças que ela já viveu. Ela também agradece por ter saído do outro lado mais saudável, mais equilibrada, mais feliz e cheia de gratidão.
Nossa, que bom esse final feliz aí da Lizzo. Mas eu falei sobre a tradução musical dessa alegria com ela, né? Uhum. Ela falou de Prince, mas eu queria saber mais. A música tem guitarra de rock, cowbell de dance music, metal de funk, vocal de rap dela e da Cardi B, que faz um feat na música. All the rumors are true, yeah. Fake ass, fake bulls, yeah. Made a million assos, yeah. Yeah, be running with fake news. Então eu perguntei se a ideia era usar todas as armas possíveis ao mesmo tempo para fazer as pessoas dançarem em 3 minutos.
Yeah, it started off very rock. It was just like it was just rock and it was like, yeah, almost punk. And we wrote the whole song on that. And I think like I could have put a rock song out, you know, that was just rock, but I really wanted to everything that I've been working on is extremely musical, guitar, horns, live drums, you know. And I wanted to see, and me and Ricky Reed, the producer, we wanted to see how far we could take the musicality of this song. The horns were a last minute addition. There was a horn section that played. And they played like 1,000 different horn parts. And this one just felt so perfect for the lyric. Wait until the summer when they let me out the house. Then that horn section comes in. It's like liberation. So, yeah, I think that I am an extremely multifaceted musician. I, you know, play classical music. I can sing soul. I'm a rapper. I love brass, big band and brass and horns and hip hop. So I think in rock and roll. So I think putting all of those things together is what makes a Lizzo song a Lizzo song.
Legal essa revelação aí, hein, Ortega? Ela disse que a música original era um punk rock, que até poderia ter sido lançada nessa versão 100% rock, mas não era isso que ela, nem o produtor, Ricky Reed, queriam.
É, o Ricky Reed, só pra fazer um parêntese aí, é um cara que já trabalhou com Maroon 5, Kesha, Halsey, um monte de gente, mas o grande trabalho dele mesmo, que rendeu Grammy pra ele e pra Lizzo, foi o disco Cause I Love You, né? Então, não dá pra esperar um som muito diferente do anterior, porque o produtor é o mesmo.
Sim, continuando a resposta, ela conta que eles se desafiaram mesmo, para ver o quão longe eles poderiam levar a musicalidade daquele rock original. Os metais, por exemplo, entraram de última hora. Eles tentaram mil jeitos possíveis, e esse que entrou ficou perfeito para a letra, porque ela fala de esperar o verão, quando vão deixar ela sair de casa, e aí entra o trompete, que é meio como que uma libertação, assim. Ela se define como uma artista multifacetada. Pode cantar soul, é uma rapper, ama big bands de metais, ama rock, hip hop. Então misturar todas essas coisas é que faz uma música da Lizzo ter essa cara de música da Lizzo.
É, aí eu aproveitei e joguei aquele verde assim, né, e perguntei se o disco novo vai ter a mesma cara da música. É que, na real, ela ainda não confirmou o disco, data, nome, nem muita coisa, assim, sobre esse possível álbum. Então, ouve aí o que, que deu para saber desse verde.
I don't have the album yet, but I have a long... I have, like, 130 fucking songs, and I want to find out what story I'm going to tell. But, like I said... Everything that I do is extremely musical. And right now, like, I was in a phase of, like, I love myself, you know. I know what it feels like to love and to be loved and to want and to not be wanted. And now I'm kind of writing this song about, like, I'm on my own. I'm out here in the world. I've experienced a lot of shit in the last year. And I need therapy. Like, I need to deal with it. And there's a lot of confidence that came from this. So... You're going to hear a very confident me. You're going to hear a lot of music. And hopefully I'll have some stuff for y'all soon.
Ela disse que não tem o disco ainda, mas tem umas 130 músicas. Até solta um palavrão, então deve ser muita música mesmo. Ela ainda tem que definir direito a história que vai contar. A Lizzo diz que atualmente ela está em uma fase apaixonada por si mesma. Ela sabe o que é amar, ser amada, desejar e não ser desejado. Ela está escrevendo uma música sobre estar sozinha no mundo, passar por perrengues como os do ano passado, fazer terapia e enfrentar tudo isso. Ela também diz que desse lugar, dessa confusão aí, veio também muita confiança. Ela diz que a gente vai ouvir uma Lizzo muito confiante e que vai ter música nova sim, em breve.
Gostei do spoiler. Tô ansioso para ouvir as outras músicas. E todo esse papo me deu muito gatilho de festa, de show, curtir uma Lizzo, né? Tomara que seja logo.
Sem dúvida, esse reencontro com os amigos nas pistas de dança vai ser uma grande festa. Espero que a gente esteja junto nessa, Ortega.
Pois é, vamos.
Por enquanto, a gente vai só sonhar mesmo com essa festa e ficar por aqui. A nossa edição é do Thiago Cazu. Se você quiser ouvir outros papos e histórias sobre música, é só seguir a gente no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Apple Podcasts, no Globoplay ou no G1 mesmo. A gente tá em todo lugar. Até mais!
Tchau!
All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. I fuck him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut some hoes loose, yeah. Indeed.